E vamos seguir com o nosso assunto sobre saúde, recebendo também aqui no estúdio participação ao vivo da doutora Bianca Besbate de Pellegrin, ginecologista e obstetra. Doutora Bianca, assuntos sempre relevantes da saúde da mulher, tratados aqui no programa. Hoje, mais um deles, que é a rotina ginecológica, não é? Bom dia, doutora. Seja bem-vinda.
Bom dia a todos os nossos ouvintes. Exatamente, a gente vai começar o ano, então, a primeira entrevista do ano, falando sobre a importância da nossa rotina ginecológica.
Uhum. Do que se trata, doutora? Eu queria que você falasse um pouco. Seria os cuidados na vida da mulher relacionados às consultas, ao ginecologista, também aos seus hábitos. O que, que seria essa rotina tão importante para a saúde da mulher?
Bom, então, o que, que seria essa rotina? São aqueles exames que a gente precisa fazer com uma certa frequência, independente da fase de vida que essa mulher se encontra. Então, a menina que acabou de menstruar, aquela mulher que já está em idade reprodutiva, as mulheres que querem engravidar, que não tem uma data exata, mas um dia querem engravidar, pacientes em menopausa, pacientes já idosas. Então, são esses exames básicos, essa rotina que a gente precisa fazer pensando em promoção de saúde. Então, para a gente saber se realmente está tudo bem, otimizar alguma vitamina, algum nutriente que seja necessário, pensando justamente em, além de cuidar da saúde dessa paciente, prevenir o surgimento de doenças.
Uhum. Doutora, quais são esses exames os principais que você julga assim, primordiais para a mulher fazer, independente da idade?
Bom, primeiro e mais importante de tudo, a nossa consulta, né? Porque a gente tem que lembrar que a paciente, ela não é um bolinho de exame. É uma história clínica, tem o histórico da família, tem o histórico pessoal dessa paciente, tem tudo que ela está vivendo agora, tudo que ela já viveu. Então, primeiro e mais importante, passar por uma consulta, realmente conversar, entender todo o histórico dessa paciente e como ela está agora. A partir disso, existem alguns exames que vão ser específicos, conforme cada queixa da paciente, e tem alguns que são os básicos, dependendo da idade da paciente. Temos exames de sangue, temos exames de imagem, ultrassom, ultrassom pélvico, ultrassom transvaginal, ultrassom de mama, mamografia, alguns outros exames, colonoscopia, densitometria, bioimpedância para análise de composição corporal dessa paciente. Então, são vários exames que a gente pode e deve solicitar conforme a idade da paciente e o histórico de cada uma.
E com que frequência, doutor, essas visitas ao ginecologista devem ser feitas? Tem alteração com a questão da idade?
No mínimo uma vez por ano. Então, mesmo que eu não sinta nada, mesmo que eu não tenha queixa nenhuma, pelo menos uma vez por ano eu preciso procurar atendimento, eu preciso procurar minha gineco para botar tudo em ordem, para fazer o famoso check-up, a famosa rotina. Aí, conforme os exames dessa paciente, conforme o histórico clínico dela, essa frequência pode aumentar. Tem paciente que a gente vê todo mês, tem paciente que a gente vê a cada 3 meses, 6 meses, uma vez por ano. Então, vai depender mesmo de cada paciente, mas no mínimo uma vez por ano.
Você citou a respeito desses sintomas, né, doutora? Quais sintomas podem ser alerta? Cara, a gente fala aqui que independente de sintomas, como você citou, deve ser feita a consulta, não é?
Exato.
Mas quais sintomas que a pessoa pode observar que aí sim precisam de já uma consulta com mais urgência, digamos?
Bom, existem alguns sintomas que fazem a paciente já de cara procurar atendimento, que são, por exemplo, corrimento, alteração de sangramento, dores. Isso por si só são sintomas que já fazem a paciente procurar atendimento. Porém, existem alguns sintomas que às vezes a gente vai deixando, vai achando que é normal. Ah, eu tô sempre cansada. Ai, parece que eu não tô rendendo, eu não tô me concentrando direito. Ai, eu não durmo direito. São coisas que às vezes a gente vai botando a culpa na correria do dia a dia e não procura atendimento. E, na verdade, eu posso ter uma causa para tudo isso. Eu posso ter deficiência de hormônios, de vitaminas, de nutrientes que estão prejudicando essa paciente. Então, ela acha que ela não tem nada porque não sangra, não dói, não cresce nada. Então, não deve ser nada. E, na verdade, não é assim. Se eu tenho qualquer coisa que está atrapalhando o meu bem-estar, a minha produtividade, o meu rendimento, eu tenho que procurar. porque eu posso sim ter alguma alteração que eu consigo resolver e consigo viver 100% bem.
Você participa conosco também, tire as suas dúvidas pelo WhatsApp, viu? Espaço aberto aqui no 984-52-1235. Doutora Bianca está aqui ao vivo no nosso estúdio para tirar as suas dúvidas também. Bom, falando a respeito de exames, doutora, você citou anteriormente, vai além dessa questão física realmente dos exames, essa consulta inicial, conhecendo a cada paciente, não é? O que, que você avalia mais nesse acompanhamento?
Bom, a gente avalia todo o histórico dessa paciente desde a infância. Então, se essa paciente já teve alguma internação na infância, alguma doença na infância, uso crônico de medicações, quando que ela começou a menstruar, como é que era esse padrão de menstruação, se ela já teve relação, rotina de preventivo, que é rastreamento de câncer de colo de útero, todos os nossos exames, se ela já engravidou, como foram essas gestações, nas pacientes que já estão no período perimenopausa, como é que está essa parte de sintomas de menopausa, de fluxo menstrual, todas as comorbidades que aparecem pós-menopausa, então aumento de risco cardiovascular, aumento de risco de osteoporose, alteração de concentração, de memória, de libido, de disposição. Então, todas as coisas que a gente avalia numa consulta ginecológica. Eu costumo dizer, inclusive é o que me faz muito feliz na ginecologia, é que eu consigo ter o acompanhamento dessa paciente da vida toda. Tu consegue, meu médico é tal. Porque às vezes a gente fragmenta demais. Tá com uma dor de cabeça? Neuro. Tá com uma dor de estômago? Gastro. Tá com uma dor no joelho? Ortopedista. E no fim, não tem aquela referência de saúde num geral da paciente. E o ginecologista faz isso. Então, eu consigo acompanhar o global da paciente. Claro que a gente vai direcionar para diferentes especialidades conforme a queixa da paciente. Mas a gente tem um global. A gente tem um ser humano na nossa frente que é algo único. São vários sistemas em algo único. Então, eu tenho que pensar nessa visão global e unificada ao mesmo tempo. Por isso que é muito legal, ginecologista. Eu consigo ter essa referência da vida inteira da paciente, acompanhar o crescimento todo, a evolução toda dessa paciente e ter aquela referência. Minha médica é a doutora Bianca. Então, eu consigo ter o acompanhamento da paciente em todos os ciclos da vida.
Em relação a esses problemas ginecológicos, os hábitos de vida, doutora, influenciam como prevenção? O que vocês consideram prevenção, hábitos saudáveis, enfim, exercícios? Isso interfere também na prevenção desses problemas ginecológicos? Ginecológicos, melhor dizendo.
Interfere diretamente. Então, tudo que eu vou ter, desde alteração de fluxo menstrual, desde alteração de pele, cabelo, unha, risco de doenças lá na frente, estão relacionados com o que eu fiz a vida inteira. É uma colheita. Então, na verdade, desde a gestação da nossa mãe. Então, quando a gente não tinha nascido ainda, a minha saúde de hoje já tem interferência de como foi a gestação quando eu estava na barriga da minha mãe. Então, tudo que eu vou fazer ao longo da minha vida, infância, padrão alimentar, rotina de sono, atividade física, estresse, uso de medicação, tudo isso vai fazer um somatório para o adulto, para o idoso que eu vou ser. Então, não adianta eu pensar assim, então as doenças cardiovasculares, elas passam a ter aumento de incidência após 40, 50 anos, então com 40 eu começo a me cuidar. Uhum. Ou não, a idade média de menopausa é em torno de 50 anos, então um ano antes eu começo a me cuidar. Não é assim que funciona. Tudo que eu faço desde sempre vai interferir lá na frente. Então, estilo de vida, hábitos, é básico para tudo. Então, atividade física, alimentação, sono adequado, o controle de peso, tudo isso interfere diretamente na minha saúde ginecológica.
Interessante, importante. Bom, um dos exames, doutora, creio que mais populares, que as pessoas mais conhecem pelo nome, é o Papa Nicolau, não é? A partir de que idade ele deve ser realizado? E queria que você falasse a respeito desse exame, qual a importância, qual o diagnóstico ele faz, como é que ele é feito?
Bom, o preventivo, então, que é o citopatológico de útero, o Papa Nicolau. Para que ele serve? ele tem a função de fazer rastreamento de câncer de colo de útero. Então, eu consigo, através dele, identificar lesões que um dia podem se tornar um câncer de colo de útero. É exatamente um exame preventivo. Eu identifico lesão que tem baixo grau de um dia virar um câncer, que tem alto risco de um dia virar um câncer, e consigo, então, resolver essa lesão antes mesmo dela aparecer. Eu consigo resolver um câncer de colo de útero antes dele surgir. E o início da nossa coleta vai depender muito do início da atividade sexual dessa paciente. Porque existe sim um protocolo de iniciar aos 25 anos. Mas, por exemplo, assim, uma paciente que começou a ter relações sexuais aos 15 anos de idade. Eu não posso esperar até os 25 anos para coletar o preventivo. Porque até lá eu posso ter surgimento de lesão. E de lesão em estágio já avançado. Então, depende muito da idade que essa paciente iniciou a ter relações sexuais. E aí, sim, a gente começa as nossas coletas e a frequência vai depender, então, do resultado desse exame. E por que que tem que pensar no início de atividade sexual? Porque de onde vem a lesão do colo do útero? De onde vem o câncer de colo de útero? Do vírus HPV, que é um vírus que tem relação com transmissão sexual. Então, por isso que pacientes que nunca tiveram relação sexual, não é porque eu tenho 25 anos que daí eu vou fazer. Não, eu nunca tive relação sexual, então eu não tenho a necessidade de fazer esse exame. Mas as pacientes que já iniciaram a vida sexual, aí elas têm que conversar com a ginecologista para começar essa rotina também.
A questão genética, como influencia na frequência dos exames, doutor, o histórico familiar, o que que ele diz respeito a esse cuidado? Tem que ter cuidados maiores, visitas mais frequentes ao profissional?
Tem sim, tá? Então, tem alguns tipos de doença, alguns tipos de câncer, eles têm a presença de uma mutação genética. Então, se eu tenho a presença dessa mutação, eu tenho um maior risco de desenvolver a lesão. Então, eu começo um rastreamento mais precoce. O mais famoso, por exemplo, câncer de mama, que já é uma história antiga, Angelina Jolie, por exemplo. Na época, ela fez a pesquisa de uma mutação e ela viu, então, que na família dela tinha muitos casos de câncer de mama e ovário. Ela investigou, ela tinha a presença dessa mutação. Então, ela já fez uma cirurgia para nunca desenvolver a lesão. Então, a paciente que tem a presença de alguma mutação, que tem um histórico familiar muito frequente, provavelmente vai ser feito, então, essa detecção, esse exame para investigar essa mutação. E se essa paciente tiver a presença da mutação, a frequência de consulta, a frequência de exames dela vai ser muito maior do que numa paciente que não tem esses fatores de risco.
Doutora, temos uma pergunta aqui de uma ouvinte relacionada à questão do suor. É normal uma pessoa de 36 anos acordar durante a noite com suor? Pode ser uma menopausa precoce? A pergunta da ouvinte.
Pode sim. Então, o suor ele tem muita relação com o fator hormonal. Um dos sintomas clássicos de menopausa, do climatério, são os fogachos, que é aquela onda de calor acompanhada de uma sudorese intensa. Então, não é porque eu tenho menos de 40 anos que, não deve ser. Pode ser, tem diagnóstico de menopausa precoce. Existem pacientes que entram, sim, em menopausa antes de 40 anos. Então, ela precisa avaliar melhor a parte hormonal, porque pode, sim, estar relacionada a uma menopausa precoce.
Doutora, quais sinais do ciclo menstrual, digamos, alterados, não normais, podem indicar problemas de saúde que a mulher pode observar, não é? A respeito dessa questão do ciclo menstrual também, ela dá sinais?
Então, o que a gente tem que observar? A frequência do fluxo menstrual. Então, por exemplo, assim, aquela paciente que menstrua muito seguido, então a cada 20 dias eu tô menstruada, ou que demora demais para menstruar, eu menstruo a cada 2 meses. Então, essa paciente, ela tem uma alteração de fluxo menstrual. Então, o primeiro ponto que eu tenho que observar é a minha frequência, o intervalo entre o primeiro dia de fluxo menstrual de cada ciclo. Além disso, volume de sangramento. Então, paciente que menstrua muito sangue, muito coágulo, é outra alteração. muitos dias. Então, a paciente que está sangrando já faz 10, 12, 15 dias. Isso também está errado. Então, é basicamente isso que a gente tem que observar em relação ao fluxo menstrual. O intervalo entre cada ciclo, dias de fluxo e volume de fluxo. Além disso, os sintomas que podem estar presentes. Então, alteração de humor, dor de cabeça, cólica, cansaço, dor nas pernas. Tudo isso, se eles são muito intensos, se eles estão me atrapalhando, eu preciso investigar melhor.
Temos uma pergunta por áudio aqui, mais participação do ouvinte. Vamos ouvir.
Bom dia, sou Marilda.
Bom dia.
Eu parei de menstruar em abril de 2025. Vou fazer 60 anos agora, dia 8 de maio. Aí, mas só que depois disso eu sinto muita dor no corpo, muito, muito dói, tudo. É, pode ser sobre isso aí, alguma coisa, se ela pode me explicar?
Tem relação, doutora? Obrigado, marido, pela pergunta.
Pode sim, pode ser pela menopausa. Então, o clássico que todo mundo fala sobre menopausa, o que que é? Parar de menstruar e calorão. Só que isso é uma pequena parte de todos os sintomas que eu posso sentir referentes a esse período de climatério, referentes à menopausa. Então, a paciente pode ter alteração de sono, alteração de humor, alteração de concentração, alteração de memória. Ela pode ter também as ondas de calor, suores durante o dia, durante a noite, diminuição de libido, ressecamento vaginal, aumento de risco cardiovascular, então aumento de risco de pressão alta, de infarto, de AVC. Essa paciente também tem um risco aumentado de osteopenia e osteoporose. A paciente pode ter dores difusas pelo corpo. O paciente que tem, por exemplo, fibromialgia, artrite, artrose, eu posso ter piora dos sintomas. Então, tudo isso, sim, pode estar relacionado com essas alterações hormonais que eu tenho no período do climatério.
Uhum. Doutora, qual a definição? Existe a menopausa e climatério? São a mesma coisa? São diferentes?
São coisas diferentes. Então, a gente fala muito menopausa. O que que é menopausa? Menopausa é uma data. Então, é a data da última menstruação. Essa paciente, por exemplo, foi abril de 2025. A última vez que ela menstruou. Então, a menopausa, abril de 2025.
Ah, certo.
Porém, eu só consigo afirmar que realmente foi um ano depois. Por quê? Essas pacientes também podem ter muita alteração de fluxo menstrual. Então, às vezes, eu já estou ali há quase um ano sem menstruar e sangrei de novo. Então, na verdade, aquela última lá não foi a última. Então, menopausa é a data da última menstruação da vida da mulher. Eu só tenho certeza dessa data um ano depois que ela veio. Climatério é todo esse período que gira em torno da menopausa. Então, a alteração hormonal da menopausa, ela não acontece naquele dia. Não é no dia que eu menstruei a última vez que agora eu vou ter alteração. Não, as alterações elas começam até 10 anos antes. Então, uma mulher que parou de menstruar aos 50, aos 40 ela já começa a ter sintomas, às vezes um cansaço, às vezes uma indisposição que achava que não era nada, já era mudança de padrão hormonal, já era uma consequência dessa alteração. E aí o corpo vai compensando até que chega uma hora que não menstrua mais, aí é a menopausa. Mas toda essa rede de sintomas, de alteração hormonal que gira em torno dessa data é o climatério.
Uhum, muito bem, tá explicada a definição, então. Doutora, esses sintomas que você citou, o suor, o cansaço, claro, atrapalham a vida da mulher durante esse período, né? Como é que ela pode minimizar até se estabilizar esses sintomas?
Bom, importantíssimo, manter a rotina em dia, né? Então, a paciente ela tem que estar com a parte de vitaminas, de nutriente, com tudo adequado para a idade dela. Então, a gente tem, não adianta ver um exame, eu tenho que ver a paciente, porque existe uma faixa de normalidade esperado para cada idade da nossa vida. Então, essa paciente tem que estar com tudo em ordem. Além disso, alimentação adequada. Se eu como muita gordura, muito açúcar, muito carboidrato, muito industrializado, não faço atividade física, sou sedentária, não durmo direito, tô o tempo todo frente a estresse, a tendência é que seja um climatério pior, mais sintomático. Então, todo esse enredo de atividade física, alimentação, cuidado de sono, é válido para essa paciente também. Então, é basicamente fazer o que todo mundo sabe que precisa ser feito. Uhum. Cuidar da alimentação, fazer atividade física e manter a rotina em dia.
São os pilares que nos ajudam em tudo, né,
São
doutora?
São os pilares, exatamente.
Muito bem. Doutora Bianca Besbate de Pellegrin, ginecologista e obstetra, participando conosco. Doutora, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco. Hoje falamos sobre a rotina ginecológica, também outros assuntos que a doutora nos esclareceu aqui também. Agradecemos as participações também das nossas ouvintes que mandaram aqui no nosso WhatsApp. Doutora, para quem ainda não conhece o seu trabalho, onde você atende, quem quer entrar em contato?
Bom, atendo então em Uruçanga, na Clínica Bianca Pellegrin, e o telefone, tanto WhatsApp quanto ligação, é 991393396.
Muito bem, obrigado, doutora, um bom dia, obrigado pela participação aqui conosco.
Imagina, eu que agradeço, uma excelente semana e um excelente ano a todos.